E o CBN Saúde de hoje recebe Luciana Vieira, fonoaudióloga. Estamos no nosso segundo bloco e você pode participar, meu caro ouvinte, você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso Facebook, pela live, facebook.com/radiocbnmaringá. Pela live você pode fazer perguntas, acompanhando a nossa conversa, pelo WhatsApp, DDD 44 99877 9550. E o nosso ouvinte, até vou começar com a Luciana, nosso bloco, falando do nosso ouvinte, que é o Vanderlei. A voz de taquara rachada. O que fazer?
Então, voz de taquara rachada. Existem vários pacientes e pessoas que chegam lá na clínica com essa questão. Eu não gosto da minha voz. Minha voz, ela parece uma taquara rachada. Usam muito essa expressão, esse termo, né? Mas, na verdade, é uma impressão que a gente tem da nossa voz. Quando nós temos agora o recurso do WhatsApp, que acaba sendo um recurso muito utilizado, a questão do áudio. E quando eu ouço meu áudio, na maioria das vezes as pessoas falam: que voz de taquara rachada é essa? Minha voz não é essa, eu não estou reconhecendo. Então, essa voz de taquara rachada não é a voz de taquara rachada, mas é porque eu tenho essa percepção, pois eu me ouço de uma forma diferente. Então, desde que eu nasci, desde que eu me ouço como? A minha boca está aqui na frente, os meus ouvidos aqui do lado, e eu acabo ouvindo a minha voz até um pouco mais abafada. Então, é uma forma de ouvir a minha voz diferente. Então, eu falo que o feedback é diferente. Quando eu pego uma gravação e ouço no celular, eu estou me ouvindo de um feedback totalmente diferente do que eu estou acostumado. Então, eu tenho a impressão que não é a minha voz. Mas aí eu sempre brinco com as pessoas: desculpa te decepcionar, mas a tua voz que você ouve é realmente esta que você ouve do WhatsApp. Então, o que eu recomendo? Que as pessoas sempre ouçam a sua voz e percebam o que não agrada. Ah, minha voz é muito rápida, minha voz é muito aguda. O que é essa taquara rachada? É uma voz muito aguda, provavelmente. Então, eu tenho que pensar será que eu teria condições de deixar minha voz mais grave? Deixar minha voz um pouco mais impostada? Falar mais devagar? Então, eu tenho que começar a me perceber e eu já adianto que é possível modificar. Então, a voz, ela tem uma plasticidade muito grande. Nós usamos o termo de plasticidade vocal. Então, eu posso modificar minha voz da forma como eu quero.
É lógico. E para cada um, um tratamento diferente, Luciana?
Sim. Por isso que eu tenho que fazer uma avaliação. Eu preciso ver quais são as suas características, né? E a partir das suas características, eu modificar aquilo que você realmente precisa. E nós temos um momento na clínica que nós chamamos de psicodinâmica vocal. Então, fazer com que a pessoa se perceba o que ela gosta da voz e o que ela não gosta. E a partir dali a gente conversa, tem uma longa conversa, não é nada relacionado à questão de psicologia, mas tem uma relação do eu com a minha voz, né? Quais são essas características? E aí a gente conversa até que a gente chegue num padrão vocal que ela gostaria de ter dentro, lógico, de um limite, né? Uhum. Eu já tive pacientes que falam assim: eu quero ter uma voz igual do fulano, né? De alguém que é famoso. Não é assim que funciona, porque como nós falamos, tem altura, tem peso, tem a configuração do meu trato vocal, e isso modifica completamente, limita.
Agora você falou um pouco de emoção. Uhum. E algumas pessoas têm alguns problemas seus que podem se expressar na voz. Timidez, por exemplo.
Isso
tem que ser tratado junto com a voz? É difícil pegar uma pessoa tímida que queira falar de forma expansiva? É difícil?
Olha, eu falo que tem uma procura muito grande, eu falo que são dois opostos. Pessoas que falam muito rápido, que são extremamente aceleradas, e pessoas que falam muito devagar ou nem falam porque são tímidas. Então, são dois opostos. E esses dois opostos procuram muito porque isso são características limitantes no dia a dia, no trabalho, principalmente. E até mesmo na vida pessoal. Uma pessoa que é extremamente tímida, ela não vai nem olhar para você. E o contato visual já é uma forma de comunicação muito importante. Então, eu faço o quê? Eu faço um trabalho para que essa pessoa, ela consiga ter uma voz que transmita tudo o que ela, não a timidez, mas o que ela realmente sente, o que ela quer passar. Então, a gente trabalha a questão da articulação, né, abrir mais a boca, a questão dos aspectos não verbais, que contam muito, porque, mas não é voz, como que a fonoaudiologia vai trabalhar? É comunicação da mesma forma. Então, a roupa que eu uso já é uma comunicação. O gesto que eu utilizo, a postura que eu tenho, e tudo isso, uma pessoa que é tímida, se eu modifico, eu tenho um resultado maravilhoso. Então, o trabalho que nós temos na clínica, né, de um programa que nós fazemos, é justamente modificar esse padrão da comunicação. Então, é possível, sim, um tímido, né, fazer um trabalho para que ele consiga transmitir aquilo que ele realmente deseja e conseguir ter uma comunicação de qualidade e que não limite ele no trabalho, não limite ele na vida pessoal, não limite ele na vida familiar, enfim. É um trabalho que é muito gratificante você perceber.
Você colocou um dado interessante. Existe uma leitura que não é só da voz, né? A comunicação não é só a voz. Eu vou ler a pessoa como um todo.
Isso.
E principalmente articulações faciais. Porque alguns gostariam de falar que nem fosse um robô, né? Não tivesse nenhum tipo de expressão. É desenvolvida a expressão também? A gente precisa articular a voz com essa expressão? A gente precisa dar emoção para a nossa voz?
Tudo é casado, né? Então eu tenho, como eu disse, a minha postura, a movimentação, o gesto e a minha expressão facial. É, existem alguns estudos que são feitos, eu adoro assistir, não vou fazer uma propaganda específica, mas assim, tem um seriado que chama Lie to Me. Então é Minta para Mim. Passa também em um dos canais da televisão. É um seriado que fala justamente sobre essa expressão facial. Então, é uma riqueza. Nós temos, assim, muitos músculos da face, onde a gente consegue ter uma riqueza de expressão facial muito grande. Então, eu preciso casar. Imagina aquela pessoa, como você mesmo deu exemplo, aquela pessoa que vai falar que está feliz e a expressão dela é de tristeza, né? Totalmente sem nada. Ou eu estou triste e também ela não consegue transmitir. Então, não adianta a minha voz ser maravilhosa e falar, nossa, eu estou tão feliz hoje, e a face simplesmente não transmite aquilo que realmente eu sinto.
Vontade de brincar assim,
estou percebendo, né, o quanto você está feliz, né? Então, eu preciso que a minha comunicação ela seja completa. Então, a expressão facial ela é super importante, assim como outros aspectos também.
A forma de se comunicar, a expressão, pode mudar a imagem de uma pessoa na empresa? Isso pode criar uma outra relação dela com os colegas de trabalho e até com ela mesma?
Pode, e essa é a vivência que nós temos, né, na clínica. Nós trabalhamos muito com empresas, com cooperativas, então a gente percebe que a importância, como essas empresas, as cooperativas, as indústrias, elas estão vendo a importância da comunicação no dia a dia delas. Porque não só para a questão daquele colaborador falar, apresentar um projeto, por exemplo, mas ele é o cartão de visita daquela empresa, daquela cooperativa. Então, ele precisa saber se comunicar. Então, isso transmite, né, tudo o que a empresa é. Então, eu posso ter, sim, aquele colaborador, e nós temos, e isso é uma realidade, aquele que é o carrancudo. Né, o sisudo que a gente fala. Então, ele está o tempo todo com a expressão facial fechada, a voz sempre muito séria, muito grave e muito até rude demais. E tem aquele que, às vezes, é extremamente ri o tempo todo. Então, eu falo que são opostos que também não podem acontecer. Então, eu tenho que ter um meio termo, onde é uma comunicação, onde eu posso caracterizar como uma comunicação adequada, para que ele consiga transmitir tudo aquilo que ele quer. Então, a imagem dele muda completamente. Aquele que você nem olha e você nem vai perguntar, porque ele é o teu superior, você fala assim, ah, não, a ele eu não vou perguntar nada, porque ele vive bravo, ele vive com aquela expressão, a voz dele me traz medo, e de repente ele percebendo isso e modificando, o que que acontece? Aquela pessoa que tem medo, ela vai chegar, ela vai conversar com você, ela vai ter condições de perguntar aquelas dúvidas que ela tem. Então, muda completamente a impressão que eu tenho daquela pessoa dentro de uma empresa.
Luciana, pelo que você está falando, e enquanto você falava, eu ficava lembrando de algumas profissões em que a forma como a pessoa se comunica muda completamente a imagem que você tem dela e da empresa que ela trabalha. De um porteiro de um prédio, um vigia, gerente, o caixa do banco. Uhum. É um pouco isso. No trabalho, quando você vai assumir uma função, é importante entender a voz na função que você exerce.
Exatamente. Eu falo que, independente de classe social e profissão que você tem, a comunicação, se ela é necessária, você tem que pensar como que tem que ser essa comunicação naquilo que você exerce. Então, não é porque eu trabalho, né, como você disse, um zelador. Ele, um porteiro, né, ele recebe as pessoas ali naquele prédio. Então, ele precisa ter, né, uma certa educação, uma certa conduta comunicativa, vamos dizer assim, né, um termo, daquela pessoa que chega, do bom dia, né, de uma expressão facial, aquela pessoa que está chegando naquele lugar onde você trabalha, ela não tem culpa do teu mau humor matinal. Eu sempre uso isso para as pessoas e dou esse exemplo. Né, eu dou bom dia, né, aquele dia bem bom fechado, dia. Né, ou se ainda, a pessoa ainda tem ainda aquela, às vezes nem falo bom, né, só falo dia. Então você precisa transmitir, você tem que ter uma comunicação agradável, né, não falo que você tem que rir o tempo todo, mas se eu preciso da comunicação naquela profissão que eu exerço, eu preciso pensar como que eu tenho que colocar ela em prática, de uma forma agradável para que eu atenda as pessoas, né, eu falo que a mesma coisa a minha conduta de etiqueta, né? Isso faz parte de uma boa etiqueta. Então, me comunicar o bom dia, o tudo bem, né? O agradecer, o por favor, o obrigado, isso faz parte, isso é comunicação também. Então, é um universo muito grande quando a gente começa a falar de comunicação e começa a imaginar, porque vai embora a nossa imaginação, a nossa conversa aqui, né? Vai teria longe. Muita coisa para a gente conversar.
E aí chegou o fim, o nosso tempo, Luciana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço e estou à disposição para a gente ter outros encontros, se for preciso.
Teremos, com certeza. Conversei com Luciana Vieira, fonoaudióloga, falamos sobre a voz, a importância da voz, a impressão que a voz traz para as pessoas e para nós mesmos. Temos que cuidar da nossa voz.